Tribunal Superior Eleitoral rejeitou aí nessa terça, na última terça-feira, ontem, portanto, responder a uma consulta feita, né, uma indagação que foi impetrada pelo deputado Marcos Rogério, se um réu em ação penal, né, pode ser candidato à presidência da República. O questionamento foi feito, portanto, pelo deputado Marcos Rogério, e nós vamos saber conversar agora com o advogado eleitoral, especialista em direito eleitoral, né, o doutor Francisco Emeliciano. Doutor Francisco, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, como é que o senhor avalia essa posição do TSE de não responder a uma consulta sem que haja uma questão específica para ser analisada?
O TSE, na verdade, ele não responde a consulta de caso concreto. E o entendimento do TSE, neste caso específico, é que tratava-se de caso concreto. E, em se tratando de caso concreto, o TSE deverá julgar quando esse tema vier a ser apresentado em processo judicial e não em consulta. Esse, então, foi o entendimento do TSE para não conhecer da consulta formulada pelo deputado.
Mas aí como é que fica? O que acontece com o candidato réus?
Olha, o que acontece com o candidato é se a jurisprudência não mudar, e a tendência é que isso se mantenha, é que o candidato terá o direito de pleitear o registro. Esse registro deferido é uma outra história. Agora, pleitear o registro no dia 15 de agosto, o que acontecerá de fato é, no dia 15 de agosto, estamos falando do candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, no dia 15 de agosto, o Partido dos Trabalhadores, ou a coligação que representar o candidato Lula, requererá ao TSE o registro de candidatura a presidente da República. E aí inicia-se, então, um processo de registro. O TSE abre prazo de 5 dias para impugnação de registro. Certamente haverá impugnação por parte do Ministério Público, partido político ou candidato ao mesmo cargo eletivo. E teremos aí um processo judicial que tramitará perante o TSE. É importante frisar que há um dispositivo da 9.504, o artigo 16A, que estabelece que, enquanto esse pedido de registro está sub judice, o candidato poderá praticar todos os atos de campanha, inclusive participar da propaganda eleitoral no rádio e na televisão.
Enquanto não for decidido se a candidatura é ou não aceita.
Enquanto esse registro estiver sub judice. Estiver sendo discutido no judiciário.
Sim.
Dá um nó na cabeça do eleitor, na verdade. Agora, eu gostaria de saber, deputado doutor Francisco, quais são os critérios para o candidato ter o registro para disputar as eleições? Porque para ele entrar com o registro, ele tem que ter lá o nada consta da Polícia Federal, nada consta da Polícia Civil, nada consta de tudo. E aí, se ele não tem, ele tem uma lista de documentos que ele precisa entregar na Justiça Eleitoral para conseguir esse registro. Se não tiver aquele nada consta da polícia, por exemplo, já que ele é réu, o que acontece?
Vamos lá. Para qualquer candidato, a qualquer cargo eletivo, eu tenho aí a necessidade de que se preencha as condições de elegibilidade e que contra ele não pese nenhuma causa de inelegibilidade. As condições de elegibilidade estão ali previstas no artigo 14 da Constituição, que é parte disso que você acabou de me dizer, né, que é quitação eleitoral, certidão criminal, certidão de que não pesa contra ele ação judicial criminal transitada em julgado, um rol de requisitos que são as condições de elegibilidade que estão previstas no artigo 14 da Constituição. E contra ele também, em tese, não deve pesar nenhuma causa de inelegibilidade, que são aquelas lá postas na Lei Complementar 64/90, cuja redação foi mudada em 2010 pela chamada Lei Ficha Limpa. Dentre essas causas de inelegibilidade, há aí a condenação por ato doloso de improbidade administrativa com confirmação colegiada. Há aí, no caso específico do presidente Lula, a condenação criminal por órgão colegiado, que é o caso específico. Portanto, o que se tem que demonstrar quando do pedido de registro é que o candidato preenche as condições de elegibilidade e contra ele não pesa nenhuma causa de inelegibilidade. Acontece que eu não tenho hoje, quando eu tenho somente decisão colegiada, eu não tenho uma decisão imutável. A decisão poderá ser modificada pelo Tribunal Superior.
Uhum.
Inclusive, a própria lei Ficha Limpa prevê no artigo 26C a necessidade de que, quando se interpõe o recurso para o Tribunal Superior, que se tenha o pedido de efeito suspensivo à inelegibilidade.
Sim.
Então, o presidente Lula, certamente os seus advogados, quando interpuseram recurso ao STJ, pediram lá a suspensão dos efeitos da inelegibilidade, neste caso da condenação criminal.
Uhum.
Portanto, nós o que se tem é uma decisão que não é imutável. E, não sendo imutável, a legislação garante ao candidato que proceda ao pedido de registro.
Sim.
Se o tribunal deferirá ou não, aí é uma outra história, isso é o tempo que dá.
A decisão será, quer dizer, específica para o caso dentro do caso que estiver sendo julgado. Ou seja, a decisão não pode ser, ela não será genérica, né? Não será uma decisão geral para todos os casos.
É exatamente isso. O que você tem que ter cuidado é que tem uma regra legal, que é importante que seja seguida, e tem um histórico de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que o candidato tem sim o direito de pleitear o seu registro de candidatura.
Uhum.
Ele poderá ter o registro indeferido. E para isso a legislação possibilita ao partido, com antecedência de até 20 dias do dia do pleito,
uhum,
e substituir o candidato.
Uhum.
Então o candidato vai pleitear o registro. Se o tribunal indeferir o pedido de registro, o partido poderá inclusive substituí-lo.
Uhum. Perfeito. Dr. Francisco Emerenciano, que é especialista em direito eleitoral, conversando com a gente, portanto, sobre essa decisão de ontem do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu não se pronunciar a respeito de caso especificamente colocado aí a questionamento do deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Portanto, fica aí as questões para serem julgadas a partir do momento em que registros de candidatura forem solicitados ao tribunal. Doutor Francisco Emerenciano, muito obrigado por participar conosco, esclarecer essa questão aí para o nosso ouvinte, e vamos aí continuar certamente acompanhando essa questão do desenrolar aí do Poder Judiciário e como se darão os pedidos ou não dos registros de candidatura desses candidatos, né? Especificamente ex-presidente Lula, uhum, também o deputado Jair Bolsonaro, que é réu num processo no Supremo. Muito obrigado, doutor Francisco Emerenciano, e um grande abraço para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos os ouvintes.